do Atlético em campo na noite contra o Palmeiras. E no final o Galo foi premiado pela luta, pela concentração, pela organização defensiva e por ter conseguido encaixar bons contra-ataques no segundo tempo. E uma vitória gigantesca do Atlético, Hugo.
Tá aí o nosso Edu Panzi, 11:26. Vamos acompanhar parte da entrevista coletiva do técnico do Galo, Eduardo Domingues.
Estamos muito, muito contentes pelo esforço dos jogadores, pelo triunfo. Ya sabíamos la dificultad que tenían las equipos aquí en la arena de ellos. Ellos son muy fuertes y juegan muy bien. Juegan muy bien, tienen buenos jugadores, un gran entrenador. Pero sabíamos que teníamos que reducir los espacios cuando podíamos estar un poco más. Bueno, frente no en el campo de ellos. Teníamos que intentar que ellos tenían que dividir la bola y estar perto para brigar por la segunda. Algunas veces aconteció, otras ellos jugaban bien. Pero sabíamos que cuando ellos iban a tener a pose de bola perto de nuestra área, teníamos que reducir los espacios a costa de nuestra defensa. Él es un chimi que no faz muchos cruzamientos. Sabíamos que iba a intentar entrar por dentro. Fijamos muy bien los espacios y cuando teníamos la posibilidad de hacer las transiciones, salíamos muy rápido y yo creo que fomos certeros, mas también los jugadores o Chimi entendeu o momento de juego y eso para mí es muy importante, que mudamos lo que aconteceu a partida pasada. Yo creo que la primera etapa contra Bahía fue una buena primera etapa. Y todo el mundo hacía eso. Lo que mudó, yo creo que fue cuando hicimos el gol contra Bahía, dejamos de hacer los esfuerzos grupales, dejamos que el rival tenía la iniciativa y no comenzamos a correr de atrás. Y cuando un comienza a correr así, comienza a correr mal, como falé a colectiva pasada, no era una situación de situación física, sino era más mental. Y hoy sabíamos que ante un grande chimi con grandes individualidades, técnicamente los mejores, que por eso brigan todo el tiempo, todos los años por los títulos. Teníamos que hacer una partida inteligente primero, saber los momentos de la partida, cuándo teníamos que atacar, cuándo teníamos que reducir para frente y cuándo teníamos que reducir para atrás. Y si nos creemos o sabemos o que queremos, hoy tenemos que mostrar lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Y ante eso, yo creo que el grupo fez una gran partida.
Palabras do Barba Domingues. A vitória muda todo um cenário, né? Traz mais conforto numa coletiva.
A vitória ela é fundamental, mas a sequência de bons resultados é melhor ainda, né?
Sim.
É o ideal. E o Atlético está mantendo uma boa sequência como visitante no Campeonato Brasileiro, viu, Sérgio? Os últimos 4 jogos são 3 vitórias. Uma derrota para o Corinthians, em que o Atlético não jogou mal e que em determinado momento do jogo foi superior ao Timão, mas as vitórias são grandes. Venceu o Clássico no Mineirão contra o Cruzeiro, venceu o Vasco da Gama, e aí é o que é o futebol, né? O Atlético vence o Vasco e perde do Corinthians. Ele jogou melhor contra o Corinthians do que contra o Vasco.
Sim.
E agora contra o Palmeiras, que foi um jogo, assim, um jogo diferente. Eu acho que o Atlético soube jogar o jogo. O Atlético entendeu qual era o seu papel na partida. e entrou em campo para se defender no primeiro momento. E o fez muito bem e acabou sendo premiado com um grande segundo tempo e uma enorme vitória. Repito, os últimos 4 jogos como visitante do Galo no Campeonato Brasileiro são 3 vitórias. E Campeonato Brasileiro, se você quer brigar por algo melhor na competição, você precisa pontuar jogando fora de casa.
11 horas e 31 minutos, mais do Galo, mais do Atlético aqui no apito final. Boa noite, um abraço, Cláudio Rezende.
Alô, alô, Hugo Sérgio, um abraço a você. Voltamos aqui da Arena Palmeiras. E o Atlético, os jogadores já deixaram o estádio, agora rumo ao retorno para casa, com os 3 pontos na bagagem. Vitória importantíssima, 3ª apenas do Galo na história aqui na casa do Palmeiras. Quebrou a casca da equipe paulista, que é a líder da competição, e aí não havia perdido ainda em seus domínios. A vitória maiúscula aí do técnico Barba Domingues e do grupo de jogadores. Após o jogo, o treinador, inclusive, bateu na tecla que a grande lição de hoje é para os atletas acreditarem em si próprios e no elenco do Atlético, que pode fazer coisas importantes nesse segundo semestre no Brasileirão e também nas demais competições. O Atlético que conseguiu, depois de 2023 apenas, voltar a vencer 2 jogos fora de casa em sequência no Brasileirão. Vinha daquele duelo antes da parada para a Copa do Mundo, na vitória sobre o Vasco em São Januário. E na Arena Palmeiras, os duelos vencidos pelo Atlético anteriormente, em 2023, naquela oportunidade com gols de Hulk e Paulinho, e lá em 2016, quando com o gol do Leandro Donizete, campeão da Libertadores, o Atlético venceu também na casa do Palmeiras. O Galo que, com a vitória e os resultados da rodada, subiu bastante na tabela do Campeonato Brasileiro e está agora a 3 pontos do G5, que são os times que hoje se classificariam para a Copa Libertadores do ano que vem. Hugo.
Dali Rezende, 11 horas e 32 minutos para a gente arrematar aqui, Du. É uma situação agora diferente das últimas temporadas, não dá para ficar escolhendo competição. Brasileira é de uma responsabilidade grande, tem que fazer um bom campeonato brasileiro, não dá para ficar escolhendo torneio.
Ô Hugo, eu falo que para você ganhar confiança na temporada, você tem que jogar bem o Campeonato Brasileiro. Uma coisa é você entrar na Sul-Americana, na Libertadores, na Copa do Brasil, quando você está na parte de trás, debaixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Você não tem confiança. Você não tem confiança do grupo, você não tem confiança da torcida. Quando você está na parte de cima da tabela, quando você está próximo ali do grupo que briga por Libertadores, você retoma a confiança, o seu torcedor passa a acreditar mais. É a melhor promoção que se faz num clube de futebol para o torcedor ir ao estádio, é resultado, cara. E o Atlético entregou esse resultado contra o Palmeiras. Agora vem a Copa do Brasil diante de um adversário que é inferior, é um cenário diferente. O Atlético foi a São Paulo jogar contra o Palmeiras como franco atirador, tendo o adversário como o melhor, como o favorito. A responsabilidade era do Palmeiras. Agora as coisas invertem. O Atlético vai jogar a Copa do Brasil contra um time de Série B, contra o Juventude, em que o Galo é o responsável. O Galo vai ter que tomar a iniciativa dos jogos. Pode defender com linha de 5? Pode. Pode baixar as linhas para fechar ali, para compactar? Pode. Mas você precisa ser o protagonista do confronto. Então muda-se o cenário. E você pode ter certeza. É um Atlético que vai entrar em campo na Copa do Brasil muito mais confiante. Com o torcedor acreditando muito mais depois desse excelente resultado diante do Palmeiras em São Paulo.
Pensando em trocar ou comprar um veículo, HS Veículos é o lugar certo. A maior revenda de veículos seminovos de Sete Lagoas e região. Carros de qualidade, procedência, garantia e ótimas condições de financiamento. Na HS você tem credibilidade e segurança. Para adquirir seu veículo, acesse e conheça o Instagram, @HS Veículos. Tradição em Sete Lagoas, Avenida Raquel Teixeira Viana, 434, no Canaã. WhatsApp 31-3771-0300. 31-3771-0300. Venha fazer um ótimo negócio na HS Veículos. 11:35, destaque agora para o América. Segunda vitória nessa Série B. Finalmente, o América começa a reação, deixa a lanterna. A situação ainda é dramática nesta Série B do Brasileiro, mas bateu o Goiás. Goiás que estava ali na briga, colado no G6, deu coelhão Paulo Vitor, 15 do segundo tempo, e o comentarista Vinícius Andrade conta tudo pra gente, faz um raio-x dessa vitória americana no Indepa. Um abraço, boa noite, Vini.
Boa noite, Hugo. Um abraço para você, Edu Panzi, e a toda a audiência ligada no apito final. Ufa, que alívio, o América venceu a primeira em casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro, 1-0 para cima do Goiás. Olha, se a gente pegar os números da partida, você vai ver maior posse de bola para o Goiás, maior número de finalizações. Foi um domínio amplo do Goiás, especialmente no primeiro tempo, mas o que importava para o América hoje, e vai ser assim até o final, era o resultado. E no placar final, 1-0. E é isso que interessa, porque eu cansei de fazer jogos do América, especialmente no Independência, em que o América teve mais finalizações, em que o América teve mais posse de bola, mas acabou derrotado. Então, hoje a história foi diferente. No primeiro tempo, ainda teve pênalti no último minuto, no último lance da primeira etapa. O árbitro, inclusive, tinha até apitado já o final do primeiro tempo, mas o VAR recomendou uma checagem e o pênalti marcado para o Goiás, que o Gustavo defendeu. Na cobrança do Lucas Lima, o Gustavo fez uma defesa com o pé. E aí salvou o América, porque se vai para o intervalo com uma derrota, a história poderia ter sido diferente. Acho que o América não teria forças para buscar uma virada. Mas o gol do América saiu no segundo tempo, aos 15 minutos, gol do Paulo Vitor, no momento que o Mastriano já estava em campo, ele tinha voltado na volta para o segundo tempo, o Mastriano jogando como referência, o Paulo Vitor como um ponta. E aí o gol sai de uma cobrança de lateral, o Mastriani, inteligentemente, ele faz ali a parede, faz o pivô e toca rápido para o Paulo Vitor, que de biquinho faz o gol do América. Depois disso, foi na base da entrega, da superação, o América muito comprometido em segurar o 1-0, o placar que era importantíssimo e conseguiu até o final, até conseguiu se defender bem, depois de ter feito 1-0. Porque o Goiás foi empilhando atacantes, o Loser foi também dando respostas, fez uma dobra pela direita com o Alex Silva e o Daora, pela esquerda com o Dalbert e com o Tobias Ostiega, que estreou hoje, e aí o América conseguiu ter mais fôlego também, porque renovou a parte física, o América conseguiu ter mais perna para poder se defender. Destaque também para o Ítalo, que entrou no segundo tempo, Ítalo Charbaz, 16 anos, mostrando muita maturidade, ganhando um tempinho precioso no final da partida. É um América que vai ter que lutar demais, tem que subir uma montanha, mas hoje deu o primeiro passo. Então, vou me permitir aqui a não ficar fazendo tantas contas hoje, porque hoje é dia de comemorar, porque o América venceu. Venceu a primeira em casa, venceu a primeira final das 19 deste segundo turno e tem que ser encarado dessa forma, viu, Hugo Sérgio?
É, meu amigo, dá-lhe, Vini, daqui pra frente cada jogo uma decisão pro Coelhão nessa B do Brasileiro. 11:38, vamos acompanhar o que disse o técnico Humberto Louser, ele falou da felicidade de voltar a vencer.
É um combo, né, um mix de felicidade, até falei isso agora na oração final, mérito desse grupo, de todo o staff, de todo mundo da família americana, que a gente vem trabalhando, vem performando, mas o resultado a gente não estava conseguindo. Como você bem frisou, a leitura perfeita, a gente foi superior aos outros adversários, mas não conseguimos traduzir isso em resultado. Hoje, sabíamos a dificuldade que é enfrentar um adversário muito difícil, muito bem organizado pelo Moza, jogadores, meio campista, né? Muita gente com jogo associativo, mas ao mesmo tempo sem perder a infiltração. Nós sabíamos que precisaríamos estar com nível de concentração muito elevado para saber se defender e também explorar no momento que nós tivéssemos uma bola, né? Para fazer com que eles corressem para trás. Sendo um pouco chato, nos faltou em determinados momentos ali, lógico, uma precisão melhor dos passes, das conexões, trocar um pouco melhor os corredores para fazer com que o adversário corresse um pouco mais para trás, desequilibrasse o sistema defensivo deles. Mas eu fico muito feliz pelo empenho dos atletas, falei para eles, pela dedicação do pessoal que ficou no banco, aqueles que saíram também vibrando, jogando junto, e o pessoal lá de cima, os atletas que não puderam estar presente. Então, a vibração, a energia que foi emanada lá de fora, e lógico, os nossos torcedores que vieram, apoiaram. Então, é uma vitória para toda a família americana. A gente fica feliz por ser a primeira dentro de casa, é o início de um turno, nos traz esperança, mas sabemos que a gente precisa trabalhar bastante, continuar a performar, ajustar essas questões. Espero que seja a primeira de muitas outras numa sequência para que a gente possa de fato engrenar na competição. A gente mostrar a força do grupo, né? A gente sabe que dificilmente a equipe vai conseguir jogar os 90 minutos e mais os acréscimos. A gente precisa que todos estejam preparados. Às vezes você utiliza de uma estratégia, às vezes o próprio torcedor, às vezes vocês... porque a gente analisa muito o adversário e analisamos muito mais a nós também, né? Então, a característica de algum atleta para determinados jogos, ela é importante. Haja visto hoje, com a saída do Cadu, que é um jogador do que estava suspenso, que é um jogador de velocidade, de enfrentamento, de embate, de arrasto, de espaço, ele colocou mais um atleta. Então, flutuaram muito. Então, daqui a pouco, formatava um losango interno e a gente teve dificuldades. Então, a gente precisou ali dar uma ajustada com parede e rodar um pouco melhor nessa linha. Então, o adversário teve essa supremacia de posse e a gente estava ofertando muito, porque a gente estava um pouco espaçado, a gente não definiu hoje jogar contra eles num bloco médio, a gente ia ficar passivo, a gente ia dar a profundidade para eles e, além disso, as conexões. Então, era isso que estava nos trazendo prejuízo.
Está aí o técnico Humberto Louser, 11:41, mais uma do América, mais do Coelhão, aqui no apito final, tá ligado? Um abraço, boa noite, Calazans.
Tô ligado, Hugo Sérgio, deixa comigo, boa noite pra você, locutor que é nosso, um abraço pro Edu Panzi, pra quem se liga no apito final, em especial pra nação americana, que volta a ter um momento de felicidade, hein? Jogando no Independência, o América volta a vencer como mandante, portanto, após 10 meses na Série B. A última vitória havia sido no dia 29 de setembro, 2-1 contra o Volta Redonda, e o América hoje venceu o Goiás por 1-0. Jogou mal? É verdade, sofreu aí 3 bolas na trave, teve pênalti defendido pelo goleiro Gustavo, mas o que importa, já que o América em outros inúmeros jogos foi bem melhor, criou oportunidades, sofreu empate e até mesmo viradas inacreditáveis. Então veio a primeira vitória, assistência do Mastriani, segundo gol seguido do Paulo Vitor, tá? Então vai vivendo um bom momento o centroavante da equipe do Coelhão. O técnico Humberto Louser, que disse em entrevista coletiva que o América pode ter boas notícias aí do departamento médico. 5 atletas estão próximos de retornar. Ricardo Silva, coxa direita, Persson, tornozelo esquerdo, Bigode, lesão na coxa, assim como o lateral direito Fábio, que ainda não estreou, e o Rodrigo Pinheiro, um atacante uruguaio, que veio lá do Vélez, sofreu uma lesão muscular na coxa. São ótimas notícias para o América, que só vai voltar a campo no dia 8 de agosto, um sábado, daqui a 2 semanas, lá na Arena Santa Cruz, em Ribeirão Preto, contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O América que hoje teve a estreia do Tobias Oschega, o lateral esquerdo, entrou no segundo tempo na vaga do Elizário. O América não perdeu ninguém por cartão na partida de hoje. Outros dados a serem comemorados pelo torcedor americano: o América, dono da pior defesa, hoje não sofreu gol. E isso só havia acontecido no empate sem gols aqui no Independência contra o Sport e na vitória por 3-0 contra o Fortaleza, lá no Castelão. Então, isso realmente é muito importante, o América não sofrer gols. Quanto à questão da lanterna, o América deixando essa lanterna após 16 rodadas... momentaneamente. De todo modo, tem uma chance muito grande do América se manter fora. Por quê? Na próxima terça-feira, a equipe da Ponte Preta, agora Lanterna, vai encarar a equipe do Atlético. O jogo será no Moisés Lucarelli, mas o Atlético faz boa campanha na Série B, é o 11º colocado. Então, a Macaca não vencendo esse jogo, ou seja, perdendo ou empatando, o América terá subido um degrau e terá deixado, 16 rodadas depois, a lanterninha da Série B. Muita felicidade, jogadores, torcedores, imprensa. O América conquistou a primeira vitória como mandante da Série B do Brasil. Hugo.
Dali, Calazans, 11:44, na volta, o Cabuloso. O Cruzeiro, sinal eletrônico marcando 11:45.
toda hora, todo dia.
Confira as ofertas do Super Sul. Arroz Super Sul, tipo um pacote 5 quilos, 15,49. Açúcar Delta Cristal, pacote 5 quilos, 10,59. Cerveja Antártica Original Latão, 473 ml, 4,89. Refrigerante Suquita, PET 2 litros, 4,99. Pernil suíno traseiro com pele e osso à peça, 13,29 o quilo. Detergente em pó Omo, lavagem perfeita, caixa 2 kg 200 gramas, 25,39 em 40 centavos no aplicativo. Antes de pegar a estrada, revise o seu carro na Jai Óleos. O peitão do óleo. Revisão preventiva completa com produtos de alta qualidade e responsabilidade ambiental. Desde 67, pioneira em BH com óleos automotivos, industriais, bombonas, tambores e produtos de limpeza. Jai Óleos, Rua Uberaba, número 9, no Barro Preto. E Cristiano Machado, 10.385, no Planalto. Trocou, trocou, é na Jai Óleos.
A hora de trocar de carro é agora. Compre seu seminovo em julho e comece a pagar só no mês do carnaval. É isso mesmo, o carro que você procura com muito mais tempo para pagar. É só na Avenida Pedro II, 1900, a 5 minutinhos do centro de BH. Porque quem quer seminovo, acelera pro portal. Apoio Carbank, crédito sujeito à análise. Consulte condições do site. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Apito final! Bom, apito final aqui na Itatiaia para destacar agora a derrota do Cruzeiro em pleno Mineirão do Botafogo. Gabriel Justino, aos 40 do primeiro tempo, ele chega e analisa pra gente. Comentarista Itatiaia, Ale Oliveira.
Bem, Hugo, amigos do apito final, não deu pro Cruzeiro, né? Foi derrotado por 1-0. Nesse jogo contra o Botafogo, o gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo, gol do zagueiro Gabriel Justino, porque o Cruzeiro desperdiçou algumas boas oportunidades durante pelo menos meia hora do primeiro tempo. O Cruzeiro começou bem o jogo, mesmo com tantos desfalques importantes, né? O Sinisterra vinha sendo um destaque da equipe ofensivamente, criando boas oportunidades. Foram 2 grandes chances do Cruzeiro no primeiro tempo, uma com o Lucas Romero, outra com o Caio Jorge. Acabou desperdiçando, não conseguiu traduzir em gol seu melhor momento na partida. E logo na sequência da substituição da lesão muscular do Sinisterra, a entrada do Wanderson, que eu não concordei. Enfim, o Botafogo fez o gol aproveitando uma falha de marcação a partir do escanteio, muito bem cobrado pelo Alex Telles, o lateral, e muito bem aproveitado pelo Justino, o zagueiro, e ali uma indefinição na marcação fez com que o Botafogo fizesse 1-0. A partir daí o Botafogo foi cozinhando o jogo, deixando o jogo mais lento, fazendo aquela catimba, aquela cera, não querendo o jogo, é verdade, mas contando com jogadores importantes, né? O Montoro, que foi eleito pela nossa equipe, o argentino, camisa 10 de 19 anos, o melhor jogador desse confronto, joga muita bola. O Danilo, que esteve na Copa do Mundo, o volante também é muito bom, os laterais, Vitinho e Alex Telles. O Botafogo tem jogadores bem interessantes, alguns mais experientes, que foram levando o jogo, até porque o Cruzeiro tinha poucas alternativas ofensivas, né? Ficou com um ataque que não agredia, né? Wanderson, Marquinhos, Bruno Rodrigues e o Caio Jorge pouco alimentado. Com a entrada do Arroio, ainda que ele conseguiu movimentar um pouco mais a sua linha ofensiva, mas não o suficiente para conseguir pelo menos um empate. O Cruzeiro não perdia as 5 rodadas no Campeonato Brasileiro, há 9 jogos, juntando todas as competições, e não resistiu ao Botafogo. Cruzeiro com vários desfalques, alguns inclusive durante a partida, como eu citei o Sinisterra, o Fabrício Bruno, já não tinha o Peck, já não tinha o Gerson, já não tinha o Matheus Pereira, e não conseguiu encontrar soluções para essas ausências. É claro que a disputa no Campeonato Brasileiro cada vez mais é por uma vaga na próxima Libertadores, título já está muito, muito distante, e o foco principal da temporada são para as Copas, né? Para a Copa do Brasil, para a Libertadores, onde o Cruzeiro tem muitas possibilidades, mas é claro, vai ter que chegar muito saudável para esses jogos decisivos e completo, né? Porque com tantos desfalques como contra o Botafogo, é muito difícil de você pensar um Cruzeiro competitivo. Mas vida que segue para o Cruzeiro, tem muita coisa boa ainda para acontecer, mas contra o Botafogo, realmente o time ficou muito carente tecnicamente e não conseguiu superar a equipe do Rio de Janeiro.
Valeu, Ale. Vamos acompanhar a parte da entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge após a derrota celeste.
A análise para mim é muito simples, é poder dizer que nós, enquanto resultado, temos todos estado desiludidos, todos aqueles que somos Cruzeiro estamos desiludidos. Este foi um jogo em que não soubemos ganhar. E não soubemos ganhar porque não aproveitámos aquilo que criámos, voltámos a falhar muitos golos para aquilo que produzimos, e sofremos mais um golo de bola parada, ou seja, mesmo concedendo poucas oportunidades ao adversário, um lance de bola parada mais uma vez penaliza-nos e acaba por dar vantagem ao adversário, e depois tudo acaba por ser o lance que é determinante para o jogo, por aquilo que sendo o resultado depois desfavorável para nós. Dizer-lhe que o poder ir longe é aquilo que é realidade de expectativas. Não sei qual é a vossa expectativa, eu tenho a minha realidade e tenho também a minha expectativa, que é mais próxima se calhar uma da outra. A verdade é que nós tivemos hoje jogadores ausentes e importantes na equipa. Deu dois exemplos, eu acrescento o PEC também, no que estava fora. O próprio jogo, o contexto, levou-nos para uma situação de termos duas substituições por lesão, ou seja, tivemos o Sinisterra e tivemos também o Fabrício, que pediu para sair, e isto não servirá nunca de desculpa. Não sou esse tipo de treinador ou de pessoa, mas é uma realidade, é um facto, e depois naturalmente ficámos menos competitivos porque acabámos por ter menos opções, menos soluções, e acabámos por também descer um pouco daquilo que é o nosso nível de desempenho. Hoje não creio só que tenha sido isso, porque o desempenho, não tendo sido brilhante ou excelente, volto a dizer, criamos muitas oportunidades para fazer golo, tivemos defensivamente na maior parte do jogo bem, e o jogo depois na parte final partiu. Se quisermos, eu vou-lhe dizer que tivemos 5, 10 minutos a seguir à saída do Sinisterra em que oscilamos emocionalmente e também em termos de organização. Na segunda metade entramos muito bem no jogo, voltámos a criar oportunidades, voltámos a falhar golos na cara do goleiro, dentro da área adversária. É de facto uma realidade que temos tido nos últimos tempos, e com um volume também ele de muita chegada à baliza contrária. Mas o futebol é mesmo isto, não se marca, e sofrendo vamos ter o resultado que não queremos. O resultado que não queremos é exatamente este, é aquele que tivemos hoje, uma derrota que nos custa muito, porque não tendo nunca a desculpa do que quer que seja, hoje eu diria mais que nós não soubemos ganhar o jogo.
Doutor Jorge Pansieri, da Itatiaia, você lembrou do PEC, né, que foi uma ausência, e aí tem essa questão do Sinisterra que vai ser avaliado, enfim. Como é a abordagem interna em relação até busca de mais qualidade para esse grupo, para buscar mais algum jogador dessa posição? Como que é essa conversa de vocês para dar essa qualidade ainda mais ao elenco do Cruzeiro? Obrigado.
Olha, é aquilo que eu há pouco respondi. Nós, se de facto queremos aumentar as nossas expectativas, temos que, na realidade, reforçar, porque perdemos jogadores importantes, e o caso do PEC é um jogador que nós contratámos e não tivemos mais do que 70 minutos de utilização dele. e precisamos de olhar para dentro, porque o Sinisterra vamos avaliar qual é que é o grau de gravidade, e se de facto nós quisermos e podermos ter mais equilíbrio de qualidade e também maior expectativa naquilo que possa ser as competições que estamos, nesta altura estamos curtos. A verdade é que este é um facto.
Daí palavras do técnico Arthur Jorge após a derrota do Cruzeiro, um resultado que surpreendeu, né, Aldo?
É, surpreendeu negativamente. Ô, Sérgio, futebol, ele às vezes é muito simples de se entender. Quando você falha atacando e falha defendendo, você perde o jogo, cara.
Sim.
Vai se falar muito da falha do Cruzeiro no gol do Botafogo. E tá certo. Tem que se destacar, tem que cobrar. É inadmissível um jogador subir sozinho, sequer ser atrapalhado. Ninguém nem encostou no Justino para ele cabecear, livre para escolher o canto e cabecear. Vai se falar muito nisso, vai se questionar e cobrar. Tá certo. Mas eu acho que a falha é do mesmo tamanho dos gols perdidos pelo Cruzeiro. Os gols que o Caio Jorge, por exemplo, perdeu no primeiro tempo. Se o Caio Jorge, vai entrar. Se o Cruzeiro constrói, ele marca pelo menos um daqueles, o jogo era outro, cara, era diferente. Então, a falha aconteceu defensivamente, mas aconteceu a falha lá na frente. A falha de quem marca e a falha de quem tem que marcar o gol. E quando acontece falhas capitais, atacando e defendendo, você fatalmente vai perder o jogo. O goleiro do Botafogo foi o melhor em campo. Fez grandes defesas, ou seja, o Cruzeiro falhou lá na frente também. E lá atrás, houve a falha numa bola parada, e a bola parada, ela decide jogo. Nós vimos isso na Copa do Mundo, né? Vários jogos sendo decididos em bola parada, gols importantes, oriundos de falta, de escanteio. Então, o Cruzeiro falhou. Óbvio, sentiu a falta de Gerson, Matheus Pereira? É óbvio que vai sentir. São dois dos melhores jogadores de meio campo do futebol brasileiro hoje. E os dois ausentes num jogo. O Cruzeiro sentiu falta, mas ainda assim construiu o suficiente para ter marcado gols. E falhou lá na frente, falhou lá atrás, perdeu o jogo.
Já já eu volto com o nosso Pansieri com mais do Cruzeiro, 11:57.
Apito final!
Atenção, você auxiliar de administração escolar, o SAENG está de volta ao trabalho. Vamos juntos para mais um ano, com garra e energia na nossa luta coletiva. Fique atento, tem muitas novidades para você nas redes sociais do SAENG. Conte com o seu sindicato para mais um grande ano. SAENG, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais. Somos trabalhadores, somos educadores.
Virou a chave e a bateria riou.
Oh, não!
Não se desespere. Conte com a rapidez da entrega da Pedrinho Baterias. A maior loja de baterias de BH e região. Chame no zap 31-3429-1000. 3429-1000. Pedrinho Baterias. Lojas no Renascença, Planalto, Castelo e agora no Barroca. 3429-1000. Ligou, pediu, chegou.
Carretão Trevo Contagem, há 38 anos sendo referência em sabor e tradição. Aqui você encontra carnes selecionadas, um buffet completo com saladas, comida japonesa e acompanhamentos deliciosos. E tem promoção especial, rodízio após 18 horas do jantar, de domingo a quinta-feira, por apenas R$ 99,90. Venha viver essa experiência. Carretão Trevo Contagem, a tradição da melhor carne de Belo Horizonte e região metropolitana.
Alô, você, da região norte de BH. Materiais da fundação ao acabamento de sua obra é com Guanabara, há 20 anos no mercado. Pisos e revestimentos com preços incríveis. Ligue ou mande um zap 31-3436-8248. 3436-8248. Procure o Valdir e faça bons negócios. Rua José Pinto de Moura, 520, no Jardim Guanabara. No Instagram, @ Guanabara Materiais.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
minutos com o apito final aqui na Itatiaia, 11:59. Já já eu vou com o nosso Pansieri com mais do Cruzeiro. Sinal eletrônico marcando meia-noite. Você já ouviu a notícia que a conta de luz vai ficar mais cara? É, meu amigo, vai ter reajuste de novo. E a sensação é que não tem dinheiro que aguente. Mas a notícia boa é que com a Meta Energia você não sente esse impacto, não. É uma forma simples e digital de driblar o aumento. Usando a energia limpa da Meta, você garante até 15% de desconto na conta de luz todo mês. Então acesse agora metaenergia.com.br/apito final e comece a economizar. Mais do Cabuloso. Boa noite, Emerson Pansieri.
Boa noite para você, Hugo, Panzi e todo mundo que acompanha o nosso apito final da Itatiaia edição de domingo. A preocupação agora no Cruzeiro é a situação envolvendo o atacante Sinisterra. Deixou o campo chorando, deixou o campo com muitas dificuldades após uma arrancada em um contragolpe do Cruzeiro e foi inclusive substituído na oportunidade pelo Wanderson, jogador passando por exames de imagem para ter noção dessa lesão que certamente... pelo jeito, vai ser confirmada, vai ser diagnosticada e o Sinisterra parando por um período importante. É um atleta que vinha conseguindo fazer bons jogos, tem, né, esse lado criativo, esse lado de partir para cima, mas ele acumula um histórico muito grande de problemas musculares desde quando chegou ao Cruzeiro. Pode ser a quinta lesão muscular com o Sinisterra na equipe celeste, como eu disse, visivelmente. Abatido, deixa eu trazer um recado para você do Supermercados BH, porque vem aí mais um grande evento para quem acredita que a saúde, a qualidade de vida e o esporte fazem toda a diferença. No dia 6 de setembro, hein? Dia 6 de setembro em Ipatinga vai ser palco da Corrida Supermercados BH, um encontro que vai reunir atletas, corredores amadores, famílias e todo mundo que gosta de se desafiar e também viver momentos especiais. Então você pode separar seu tênis e entrar no clima, porque a corrida Supermercados BH está chegando em Ipatinga. Sabemos a audiência da Itatiaia em Ipatinga é gigantesca. E para não perder nenhuma novidade, fique ligado nas redes sociais oficiais do Supermercados BH, onde serão divulgadas todas as informações sobre o evento Supermercados BH, sempre pertinho de você. E aí, o Cruzeiro não tem o Sinisterra, não tem o PEC. O PEC passou por cirurgia ontem, procedimento que foi conduzido pelo médico do Cruzeiro, doutor Sérgio Campolina, o doutor Rodrigo Vaz e o ortopedista Gustavo Valdolato, no Hospital Horizonte. Com essa recuperação do jogador, pelo menos 4 meses, 3 meses, são possibilidades, são dificuldades para o técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro deve ir ao mercado para contratar um jogador para lado de campo. Aliás, foi até a pergunta que eu fiz para o técnico Arthur Jorge na coletiva, Hugo.
É o Cruzeiro do mercado. Vamos com mais uma da Raposa. A sequência do Cruzeiro, Pansieri.
Pois é, Hugão, os próximos jogos do Cruzeiro tem o Coritiba na quinta-feira, às 9:30 PM. Partida no Couto Pereira. Esse duelo, Campeonato Brasileiro, segunda rodada do retorno da competição. E para esse jogo, o Cruzeiro perdendo o lateral direito, Fagner, tomou o cartão amarelo hoje, estava pendurado, não encara o Coritiba. O Cruzeiro tem a volta do Gerson e tem a volta também do Matheus Pereira, que cumpriram suspensão hoje. E o Cruzeiro, ele nem volta para Belo Horizonte, porque de Curitiba tem o duelo de domingo. Jogou contra a Chapecoense, partida às 18:30, domingão, duelo das oitavas de final, primeiro jogo da Copa do Brasil, então duas competições pela frente. Deixa eu atualizar a situação envolvendo o Fabrício Bruno daqui a pouco, porque eu tenho um recado para você da HS Autopeças. A HS Autopeças tem 36 anos de mercado e você encontra no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindéia. 3474-0022, 3474-0022. Você passa na HS porque lá você encontra todas as peças que seu carro precisa. Referência em produtos com o maior estoque de peças da região, da miudeza ao amortecedor. A equipe do Tião está pronta para te atender na HS Autopeças. Você já sabe, peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Fabrício Bruno hoje deixou o campo, foi substituído pelo João Marcelo, mas a princípio não é nada grave, não é uma lesão grave com o jogador do Cruzeiro, foi só um desconforto que sentiu o Fabrício Bruno, por isso foi substituído o xerifão da zaga do Cruzeiro. Deixa eu trazer um recado para você da Jaraguá Tintas, porque você manda o WhatsApp no 3665-0992, 3665-0992. Você manda o WhatsApp e vai ser muito bem atendido em toda Minas Gerais. Jaraguá Tintas, BH no Instagram e fica aberta, hein, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 7 horas da noite. Qual cor que te inspira? Na Jaraguá Tintas você vai comprar a tinta coral que mais é adequada para sua casa, para o seu apartamento, para o seu escritório. Arroba Jaraguá Tintas BH no Instagram. É o Cruzeiro que agora pensa na sequência de Brasileiro e também de Copa do Brasil. Hugo Sérgio.
É a maratona do Cruzeiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Dali Pansieri, 5:30. Vamos com os destaques finais aqui no apito final. Atlético, Cláudio Rezende.
Após o retorno em voo fretado agora, chegando no início da madrugada em BH, os jogadores do Atlético serão liberados nesta segunda-feira, porque tem jogo adiado pelo Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será só no sábado. Aí, Copa do Brasil, 7:30 da noite, a Arena MRV, o duelo contra o Juventude de Caxias do Sul. O Galo decide depois, na semana seguinte, fora de casa, lá na Serra Gaúcha. Nesta semana, expectativa aí para os exames médicos do atacante Thiago Borbas, que desembarcou ontem em Belo Horizonte e vai seguir esses exames médicos para assinatura de contrato por empréstimo até o fim da atual temporada. Sobre o volante Fred, tem no itatiaesporte.com.br os detalhes. O Atlético segue esperando ainda uma resposta definitiva, mas a negociação para que ele possa deixar neste momento o Fenerbahçe da Turquia é considerada difícil.
Cruzeiro, Emerson Pansieri.
O Cruzeiro perdeu para o Botafogo por 1-0. Com esse resultado, o time celeste segue com 27 pontos na competição. A equipe agora entra em campo, duelo contra o Coritiba, quinta-feira, às 9:30 da noite, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Para esse confronto, o Cruzeiro perdeu o lateral direito, Fagner, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Sinisterra é uma preocupação, porque vai passar por exames de imagem na coxa direita. No primeiro tempo, uma arrancada, acabou saindo, chorando, com muita dor, e pode ser a quinta lesão do Sinisterra muscular na equipe do Cruzeiro, justamente no momento que ele vinha engrenando bons jogos e uma sequência de partidas. Cruzeiro que, para o duelo contra o Coritiba, tem as voltas de Gerson e Matheus Pereira, que cumpriram suspensão na partida de hoje.
América, Fabrício Calazans.
O Coelho venceu a primeira jogando em casa na Série B. Bateu o Goiás por 1-0, gol do Paulo Vitor. O próximo compromisso do América daqui a 13 dias, 8 de agosto, um sábado, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O América venceu sem sofrer gol. O América não sofreu gol na Série B até então, contra o Sport e contra o Fortaleza. Algo a ser comemorado. O América deixando a lanterna 16 jogos depois, ainda que tenha que secar na próxima terça-feira a Ponte Preta, jogando em casa contra a equipe do Atlético. O América quebra a casca, volta a vencer no Independência e segue sonhando com esta recuperação para evitar um rebaixamento à Série C.
Dali Calazans, 8:30, forte abraço, uma ótima semana e bom dia.
Valeu, Gão, bom dia pra você, ótima, excelente semana pra todo mundo, curtam esse, com juízo.
Esse fenômeno da comunicação, baita comentarista, nosso Edu Panzi, e ele vem aí, hein? Gutenberg Gomes, campeão de audiência, com a Itatiaia, é a dona da noite. Guti, você é nosso, eu fico por aqui, forte abraço, valeu, galera, fui.
A Itatiaia sempre perto de você.
Cara, não lá pro Itatiaia. É manhã, tarde, noite. É a melhor do mundo.
Aqui o ouvinte está uma mensagem da Rádio de Minas.
De Santa Luzia, mas hoje nós estamos aqui em Camaçari, na Bahia.
Salve no seu celular o nosso WhatsApp.
A única alegria do povo é curtir a Itatiaia.
99996-7074.
Me dá uma luz aí, cara.
Faça contato.
Eu tô começando a querer levantar agora, hoje eu tô de folga.
Mande sua denúncia.
Gostaria de fazer uma denúncia referente ao...
Sua sugestão de reportagem.
Da mulher pegar no pulo.
Não fraga.
Ou compartilhe sua opinião.
Agora melhorou. Agora melhorou.
Seja texto, áudio ou vídeo, o nosso WhatsApp está liberado. 99996-7074.
Que saudade de Minas, viu?
A Itatiaia informa você. E você informa a Itatiaia. Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Somos Itatiaia com muito orgulho, com muito amor. Somos a Rádio de Minas, presente com você por onde for.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
O amor é lindo, é o meu jeito Itatiaia de viver. Ternura se espalha no ar, deixa a vida chegar. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer.
Bom dia! Se você prefere um bom dia, se você quiser, eu mando também com todo carinho e com o maior prazer um boa noite. Agora, a certeza que eu tenho é que vai ser aquela madrugada diferenciada do rádio, a madrugada mais acolhedora do rádio, a madrugada mais interativa do Brasil. É aqui, ó! Ah, mas é claro que eu não posso começar o programa com aquela frase tão tradicional que diz assim: acabou o domingão. Oh, mas que peninha, tava tão gostoso esse domingão pra ficar em casa, pra curtir aqui a companhia de vocês, já que estivemos juntos no Dona da Noite, na madrugada de domingo e também no nosso Parada do Rádio. Obrigado, obrigado pelo carinho e pela audiência maravilhosa. Tantas mensagens, tantas participações, essa interatividade de vocês é que faz a diferença no programa. Então, eu digo e acrescento, né? Acabou o domingão, mas está começando a segundona. É, assim, nesse clima aí, que nem esse moço aí, ó.
Hoje é segunda-feira!
Opa! Aí, ó, com essa animação que a gente começa.
Segunda-feira! Semana tá só começando!
Ei! Esse moço deve ser o dono da empresa, não é possível, né? Não é possível! É isso aí! E nós também, com alegria no coração e fé em Deus, estamos chegando aí para fazer essa boa companhia. E vai ser aquela semana de boas energias, boas vibrações. E vamos começar a imaginar que tudo já está dando certo na nossa vida. A gente não pode ficar apenas observando e focando aquilo que nos falta, aquilo que nos chateia. Não, a gente tem que focar.
focar naquilo que a gente está realizando, nas lutas que nós estamos travando aí, dia após dia, mas os resultados, eles virão. E pode ter certeza que a nossa vitória também está a caminho. Então, é com essa fé e com essa energia e boas vibrações que eu desejo a você uma segunda-feira maravilhosa. É o que eu quero pra mim, é o que eu desejo pra você também, de coração, tá legal? Não é da boca pra fora, não é? É o desejo sincero de que eu esteja bem e você também, né? Como essa turma querida da Lab aí, galera que cuida das imagens ali do nosso YouTube, já a caminho daquele merecido descanso também, e radinho ligado, e esses fenômenos do primeiro time do rádio, até aqui você esteve com Hugo Sérgio, é nosso Edu Panzi, é nosso também, um abraço e bom descanso. Olha lá, eles ligados no programa também, a caminho daquele merecido descanso, e nós estamos chegando aqui renovados com muita, muita coisa boa para levar para você até às 4 horas da manhã, sobretudo porque esse programa não é um programa de mão única, é uma troca de energias, de vibrações, de conteúdo, e com a participação de vocês, fica fácil. Eu não vou dizer que seja moleza você comandar um programa de 4 horas de duração na maior emissora de rádio do Brasil, mas é um desafio que nos motiva a cada dia para a gente fazer um conteúdo cada vez melhor, e com a participação de vocês, com essa interatividade, então aí fica tranquilo demais, e sobretudo porque também a gente aproveitou final de semana, hein? Descansou um pouquinho, Penidão? É mesmo, é? Opa, mas também nós trabalhamos, hein? Trabalhamos mais do que o maquiador do Zé Ramalho, o massagista da Jojo Todinho, o tatuador do Neymar. Trabalhar a gente trabalha, mas na hora de descansar, de tomar uma, aí também a gente é filho de Deus, né? Que beleza! Então é isso, o nosso timaço já tá aqui prontinho, escalado, numerado e definido, e quem joga com a camisa 10 nessa madrugada é você. Olha quanta, o Louro está me trazendo aqui o nosso zap, olha quanta gente mandando mensagem, quanta gente participando, interagindo, então a gente vai registrar todas as participações aqui com todo carinho e com o maior prazer, tá legal? Então, se me permitem, o timaço já tá aqui prontinho, olha quem tá ali, brilhou, hein? Turma, eu coloquei você no stories do Instagram, quando a gente estava lá na abertura do parada do rádio, umas 14 moças disseram assim: olha, mas o Penidão é mais bonito que o defunto. Isso não é vantagem nenhuma, né? Eu acredito que isso aí é o basicão do basicão. Mas as moças disseram assim: olha, mas o Penido é bonitão, é simpático ele, né? Então, Penido, eu vou parar de mostrar você aí, porque senão daqui a pouquinho já sabe, né? O defunto com aquela ciumeira danada.
Tá doido.
Ah, meu filho, é assim que funciona. Então, está lá no stories do Instagram, @GutenbergGomes, e lá você vê também meio Penidão do rádio. É assim que você mudou o nome agora, né? Tá fugindo de cobrador? Agiota? Não? Então, vê lá, hein? Vê lá. Quando o radialista, quando troca de nome, pode ficar ouriçado que alguma coisa tem ali. Ou é marido brabo, ou é agiota nervoso. Alguma coisa acontece, eu não sei o que é. Abraço pra você, Penidão. Sempre uma alegria tê-lo comigo aqui nas madrugadas. Você que dá colorido, vida e brilho a esse programa. É o Penidão do rádio. Ali na central ele voltou. Olha quem voltou. Charme, beleza, simpatia, profissionalismo. É maestro, é DJ, é produtor musical e... olha a macaxeira! Lá está no coração da Itatiaia o nosso querido Roger Loures no beat. No beat, olha quem tá ligado agora no programa também, meu amigo Rony, o Rony de Souza, grande profissional também, grande amigo, querido, tá lá nos prestigiando na madrugada. A programação musical é de Mércio Sattler, aí aquele capricho. capricho, não é aquele rodízio ali de música carimbada de toda hora, todo dia, rame, rame. Não, não, meu filho, aqui a gente só falta adivinhar o pensamento de vocês. E se você quiser também mandar aí um bom pedido, a gente atende com todo carinho e com o maior prazer, tá legal? Então, aqui na comunicação, sempre essa alegria que se renova a cada dia. Eu não saio de casa para chegar aqui e empurrar com a barriga, não. Eu saio de casa pedindo ao Divino Espírito Santo que me ilumine aqui para que não me falte uma palavra de bom ânimo, um programa que realmente represente algo positivo na vida de guerreiras e guerreiros da madrugada. Então, eu sou Gutenberg Gomes. E de amigo para amigo, diga alô comigo. Bondade sua.
Beijo, Gutenberg. Só você, hein?
Ai, ai. Mas quando a Paola fala isso, aí eu me sinto outro homem. Ai, Paola, para de me iludir, miserável. É, dá pra ouvir de novo, hein, Penidão?
Beijo, Gutenberg, só você.
Isso não é IA, não. Isso aí é a nossa Diana Rogers, lá do Rio de Janeiro, no Carnaval. Ela foi, gravou e pediu assim, Paola, manda um beijo pro Gutenberg lá, que é o seu fã. E ela mandou, tem vídeo comprovando. Não é IA, não. Hoje em dia, meu filho, a gente deve duvidar daquilo que a gente ouve e, sobretudo, duvidar daquilo que a gente vê. E prepara o lombo, porque vem aí campanha política. Meu Deus do céu, vai ser um tal de inteligência artificial. E aí botam palavra na boca do outro e meu filho, prepara, porque é aquela coisa, né? A turma também, quando quer usar os poderes para o mal, aí ninguém segura, né? A inteligência artificial é algo revolucionário, fantástico, mas tudo é o uso que a gente faz dela. Então, realmente, prepara o lombo que vem chumbo grosso por aí, meu Deus. Então, é isso, sempre esse prazer, essa alegria que se renova de estar aqui na companhia de vocês e vamos juntinhos até às 4 horas da manhã. A Itatiaia é a dona da noite. Aqui, ó. Itatiaia. E você é a estrela da nossa madrugada. Hoje é dia 27 de julho. Quem tem alguma coisa para fazer ainda no mês 7, é bom se apressar porque tá acabando. Garotada que tá aí, né, curtindo um pouquinho de férias, né? Antigamente férias era o mês de julho todo, né? Agora, pelo menos o meu filho caçula lá, 15 dias de férias que também já tá bom, hein? Meu Deus do céu, a meninada dentro de casa. E antigamente a mãe da gente tinha que ir com chinelo, vara de marmelo, buscar a gente da rua pra ficar dentro de casa um pouquinho. Agora você só falta expulsar o menino, vai pra rua, vai, meu filho, vai dar uma volta. Mas não, é dentro de casa, é amigo virtual, é jogar online com amigo. Ah, não, domingão, querido, eu falei, não, vamos dar um passeio com o Spike ali, que é o nosso cachorro. Aí fomos lá, eu, Vinícius e Nicolas, jogar bola na pracinha. Aí eu, mesmo tendo 50, eu me sinto com 14 novamente, né? E eu tenho que mostrar os meus dotes do futebol. Eu gosto mesmo é de pá, meter o pé pra cima, isolar a bola e tal. Aquela ignorância de sempre do futebol. Mas então, realmente, se a gente não dá o exemplo, se a gente não arrasta essa meninada pra fora de casa, meu filho, é comer a dispensa toda e gastar energia o tempo todo. É um banho que não acaba. Flagelo! Mas são outros tempos, né? Antigamente a rua pertencia à garotada. Hoje não dá para competir com a quantidade de carros aí circulando também. Então, realmente, vamos falar sobre isso, né? Essas férias da garotada terminando agora, sendo que mal a turma começou a curtir. Pipa, a gente vê pouca por aí no céu, né? E até melhor, porque se fosse só linha 10, era uma beleza, mas não, é linha chilena, é cerol de lâmpada fluorescente, Até gilete botava na rabiola pra cortar. Oh, ignorância, meu Deus do céu. E pior que a gente lembra disso, né? E não sei se isso realmente acontece ainda hoje, mas é demais. Aí você vê aí os irmãos do Guidon zangado, né? Expostos a esse perigo a mais também. Então, é isso. Espero que todo mundo tenha aproveitado da melhor maneira as férias e vamos com alegria e com aquela sensação de que ainda dá no segundo semestre aí pra garotada se recuperar e passar de ano, nem que seja passando e deixando o tocinho na cerca, como a gente fazia antigamente, né? Opa, precisava de 19, tirava 19,5, só pra contrariar a professora. Mas então, eu digo pra você que esse meia-noite, 25 agora, hein? Eu digo pra você que dia 27 de julho é o dia de um profissional que tem uma importância muito grande, sem dúvida nenhuma, porque quando você precisa de alguma coisa no Detran, quando você precisa de alguma coisa no setor imobiliário, se você não conta com esse profissional, ah, meu filho, você não sabe aonde vai, erra guichê, troca guichê, vai pra lá, carimba aqui, essa peca ali, assina lá, ah, não, então é melhor você contar com essa turma. Hoje, Penidão, é o dia do despachante. Parabéns aí, trabalho fundamental de vocês, né? Já sabem ali o caminho das pedras, aí ajudam também no sentido de economizar o nosso tempo e a nossa paciência. Falei dessa turma.